Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cobrou respeito entre os candidatos das eleições deste ano. Sem mencionar os ataques recentes do presidente Jair Bolsonaro à Constituição e instituições, o ministro saiu em defesa das urnas eletrônicas e do colega Edson Fachin, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral. Fux afirmou que em outubro a população, abre aspas, vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, fecha aspas, e que a prosperidade do Brasil exige respeito e diálogo independente do resultado das urnas. Para comentar esse e outros assuntos, eu recebo agora o professor de Direito Constitucional da FGV, Roberto Dias.
A gente tem vivido, né, nesses últimos tempos, algo inusitado, né? Enfim, inusitado, eu estou exagerando, já faz alguns anos, né, que já vem esse ataque à nossa democracia, e mais especificamente agora às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Então, será um semestre bastante duro, né, bastante difícil, porque os ataques tendem, a meu ver, a se acirrar. Basta ver as convocações que o presidente tem feito para o dia 7 de setembro. Né? Então, imaginar que será um semestre fácil é uma ilusão. Será um semestre muito difícil de combate a esses ataques à democracia.
O colunista Leonardo Sakamoto também fala sobre esse tema.
Claro que Alexandre Moraes, né, vai ser leal à Constituição, Rosa Weber, que assume também o STF, será leal à Constituição, nada que eles colocaram até agora coloca o contrário. Quem corre o risco de não ser leal à Constituição daqui até as eleições, mantendo o seu modus operandi de jogar fora das quatro linhas, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ponto é que, dessa forma, também a própria fala do Fux acaba sendo semelhante, né? A importante carta que foi emitida, que foi produzida no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Que também não cita diretamente o presidente da República, né? Contando com que todo mundo entendesse, inclusive o próprio presidente entendeu, tanto que sentiu muito, né? Na verdade. A questão é que o Supremo também ele tem evitado esse embate direto, porque ele quer, tudo que ele quer é Bolsonaro neste momento, é que o Supremo seja sua nêmesis, né? Ele quer que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal sejam os seus inimigos, né? Que se coloquem como seus adversários, né? E o Bolsonaro tem agido bastante nisso, tem tentado, né, que fazer com que a justiça seja inimiga, seja vista como inimiga do seu governo, né? Com que as instituições sejam inimigos do seu governo, até para que ele possa dizer que a justiça está depondo a favor do seu adversário.
A Procuradoria-Geral da República reforçou a posição do órgão pelo arquivamento do inquérito que mira o presidente Bolsonaro pelo suposto vazamento de informação sigilosa. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR pede a revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal elaborar um relatório de provas obtidas nesse caso. Para a vice-procuradora Lindura Araújo, ao autorizar a diligência, mesmo depois de a PGR pedir pelo arquivamento, Moraes violou o sistema processual e é necessário que o ministro reveja sua decisão. O professor de Direito Constitucional da FGV, Roberto Dias, comenta esse assunto.
O que a gente tem aí é uma situação bastante, enfim, delicada, para dizer o mínimo, que é, né, a Procuradoria-Geral da República se mostrando bastante condescendente, bastante, enfim, omissa, em relação às investigações e às apurações dos atos praticados pela Presidência da República. Isso se deu agora muito recentemente com o caso da CPI da Covid. Não é? Toda a investigação extremamente competente, muito ampla da CPI da Covid em relação às práticas dos atos da administração federal no combate à Covid, se mostrou que houve uma prática enorme, né, muitas práticas de crimes. E a Procuradoria simplesmente, né, a própria procuradora, que nesse caso está envolvida nessa matéria, né, ela simplesmente disse que, né, vamos arquivar isso daí, porque não tem mínimos indícios de práticas de crime. Né, eu lembro na ocasião em que a Procuradoria-Geral também disse, olha, não precisamos fazer nenhuma investigação porque a CPI já está fazendo. né? E o Supremo Tribunal Federal disse, olha, vocês não são meros espectadores, vocês da Procuradoria-Geral da República não são meros espectadores dos atos da CPI, vocês têm que, de fato, por força constitucional, investigar esses fatos também. E agora, depois da investigação, ela vai e diz que não havia nenhum indício e tal, e pede o arquivamento.
Uma pesquisa do Datafolha mostra que 6 a cada 10 eleitores dizem não se lembrar do nome do deputado federal ou do senador que votaram em 2018. Os dados revelam ainda que, mesmo entre aqueles que afirmam se recordar do político escolhido, pouco mais de um terço declara não acompanhar o trabalho do eventual eleito na Câmara dos Deputados ou no Senado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O MDB espera confirmar o nome da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como vice na chapa de Simone Tebet para a presidência. Gabrilli, que está na metade do mandato, foi sondada por pessoas do MDB e do PSDB para um possível convite de concorrer ao lado de Tebet e, segundo fontes, já teria sinalizado positivamente. Ainda segundo com fontes, Tebet foi aconselhada a ter uma mulher como vice e torce para que seja, de fato, Mara Gabrilli. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.